Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao sétimo programa Nas Asas da Língua, com Joaquim Pereira e Álvaro Rosa. Joaquim Pereira para o patuá, Álvaro Rosa para o cantonense e eu para o mandarim. Desta vez vamos ter um programa ligeiramente diferente, porque vai ser uma conversa sobre os temas anteriores, mas a partir da noção de face. Não é assim tão diferente, porque temos um tema de base que vamos partir, é a noção de face e a importância de face no Oriente, que até há pouco tempo tinha uma leitura, uma interpretação muito diferente no Ocidente. Hoje, para meu grande espanto, ouço nas televisões que, por exemplo, um político vai perder a face se fizer assim, e estão a aplicar a um conceito, estão a aplicar a políticos ocidentais. E eu digo, que interessante, isto é muito recente e demonstra a influência da China e de conceitos chineses no Ocidente. O conceito de face, que se diz em mandarim, temos duas palavras para face. Uma é mian, que é face social, e que em cantonense se diz
min ji.
E a outra é lian, que é a face física, a nossa face individual, que se diz
lim.
E em patuá, como é que se diz mian e como é que se diz lian? Ou seja, como é que se diz min e como é que se diz lin em patuá?
Não tem, assim, uma expressão, pelo menos eu não conheço uma expressão específica. E eu devo dizer, atenção, eu não sou especialista em patuá, sou um curioso do patuá, que em conversação com pessoas que sabem mesmo o patuá, transmito, incorporo esta minha relação com o patuá. Mas relativamente a perder a face, existe perder a face em Macau, é muito importante. Aliás, o ano deve sempre ser acabado sem perder a face, e isso é muito importante para os macaenses, porque se perdendo a face cai-se em desgraça. Cai-se em desgraça não só perante os próprios conterrâneos, mas também pelas as benesses divinas deixam de acontecer, e deixando de ter esses benefícios divinos, geralmente a pessoa decai e entra numa espiral de desgraças que eles acreditam que depois só pode levar à morte.
Tal e qual como na China do Norte, perder a face, do ponto de vista social, é terrível. Alguém que perde a face é mau para o próprio, mas também é um risco para quem faz perder a face. Quem faz perder a face pode pagar um preço muito alto por fazer perder a face do ponto de vista da filosofia, toda a mentalidade e toda a filosofia tradicional. Pergunta em cantão se há também esta noção de perder a face e o risco associado a levar a perder a face, e o que é que pode levar alguém em Cantão a perder a face?
O povo do sul da China é chinês, é da nação Han, e como sabemos todos, o chinês é um povo coletivista. Os portugueses também são, mas os chineses são muito mais. Coletivista significa que os objetivos comuns da sociedade são mais importantes que os objetivos individuais. E isso também faz com que o povo chinês, povo oriental em regra, convive-se em grupo. Por exemplo, nós nunca vemos chineses viajar sozinhos. Os chineses viajam sempre em grupo. Portanto, vão em excursões, vão em grupo de 3, 4, 5, vão em família. Portanto, os chineses raramente vão sozinhos para viagem. E nessa convivência, nessa maneira de viver em grupo, exige vários comportamentos para manter a harmonia, né? Como nós sabemos, a harmonia é um conceito importantíssimo para os chineses. E dar face ao outro é outro fator de harmonia na sociedade chinesa, portanto, no sul como no norte. Dar face significa não deixar que a outra parte fique embaraçada. E isto é importante, ou seja, todo comportamento chinês, toda maneira de falar, a maneira do o antropólogo Edward T. Hall dizia que os povos coletivistas são dependem muito do contexto, as palavras têm que ser interpretadas no seu contexto. E é exatamente isso, ou seja, o chinês tem que ser interpretado no contexto, e as palavras são usadas exatamente para não prejudicar a harmonia do grupo.
Muito interessante. Já no Ocidente, e agora vamos um bocadinho comparar a face, qual é o conceito que nós temos no Ocidente, onde a face não é agora, sim. Ultimamente temos ouvido falar de face, mas é uma importação cultural. No Ocidente, o que é que nós tínhamos? No Ocidente, em muitas sociedades europeias, nós não somos coletivistas de base, somos mais individualistas ou familiares, no caso das sociedades latinas, bastante familiares, mas o que é que nós tínhamos no lugar da face? Nós temos a consciência, que é individual e que não se vê, que é interior, e por isso nós não temos essa vergonha, nós preocupamos com algo interior, preocupamos com o nosso grilinho da consciência, nós preocupamos com o pecado, ou seja, a vergonha é substituída pela noção de pecado. E eu faço mal, eu vou ser punida, eu sinto-me mal com a minha consciência porque estou a proceder mal, mas esta minha face, por assim dizer, se houvesse, seria uma face interior e que é substituída pela noção de consciência. Portanto, nós sentimos-nos mal quando fazemos, praticamos uma ação que consideramos errada, ao passo que, do ponto de vista de uma sociedade coletiva, um chinês talvez se possa sentir mal, e vocês corrijam-me se eu estiver errada, mas um chinês talvez se possa sentir mal se for descoberto. Porque se é descoberto a fazer mal, então ele é exposto do ponto de vista social. E, portanto, é uma vergonha que ele está a passar, uma vergonha pública. E não vai ajustar contas com a sua consciência. Ajusta contas posteriormente. E, portanto, se não for descoberto, não há problema. Não perde a face, não há vergonha, não há exposição social. Não sei se estou a ver bem a questão, tanto mais que em Macau, por exemplo, há a influência portuguesa e há a ligação a Portugal. E, portanto, a noção de pecado, a noção de consciência serão mais fortes. Mas, por exemplo, um chinês que não perca a face, mesmo que tenha feito uma ação considerada incorreta, talvez não se sinta mal com isso ou por isso. Pergunto ao Álvaro.
Penso assim, essa harmonia é importante, ou seja, mesmo as pessoas praticam um ato menos bem, a outra parte pede uma reclamação, mas nessa reclamação tem sempre em mente, tem sempre a componente de face, ou seja, mesmo que fosse magoado, tendo sido magoado para outra parte, o chinês pede o ressarcimento desta mágoa, mas permitindo sempre que a outra parte saia honrosamente, né? Portanto, isto é a filosofia chinesa e a maneira de comportamento chinês. Né?
Que é muito importante, portanto, a noção de honra e o sair bem e o sair de facto com a face erguida, ou seja, o sair sem vergonha. E em Macau, como é que é esta relação entre a face e a consciência? Porque Macau e os macaenses recebem dos dois lados, recebem uma consciência, recebem uma noção de pecado, têm uma noção individual do seu próprio comportamento e também recebem a noção de face. E como é que lidam com esta dupla herança?
Bom, eu acho que isto é um pouco universal. Como disseste ainda há bocado, e muito bem, se a pessoa não for descoberta, não perde a face. E no Ocidente também é um pouco assim. Eu vou dizer uma expressão um bocado escosa que se costuma dizer, que vergonha é roubar e ser preso, ser descoberto.
Sim, portanto, há esse dito, de facto.
Isso representa bem que perder a face tem a ver com esse aspecto da vergonha pública, de ser descoberto. Quando uma pessoa, quando alguém comete um crime, comete um pecado, algo que não satisfaz a virtude, e é descoberta, então geralmente ou muda de ambiente, de sociedade, muda para o outro lado, ou então tenta reparar através do castigo. E o castigo vai repor esse equilíbrio da perda da face. Mas, de qualquer forma, eu penso que este é um conceito universal.
Mas
seja
em relação,
no Oriente ou seja no Ocidente.
Seja no Oriente ou seja no Ocidente. Mas, em relação ao castigo aqui no Oriente, e agora que falámos em castigo, faz-me pensar na filosofia budista e na reencarnação. Talvez a noção de castigo no Ocidente seja mais exterior, mais física, e a noção de castigo no Oriente tenha implicações religiosas, que, por exemplo, na filosofia budista, com a reencarnação e com o karma. Eu estou a cumprir um karma. As coisas estão-me a correr mal, por exemplo, nesta vida, porque eu estou a cumprir um karma de umas ações que eu errei e que fiz no passado. Será assim que este castigo muitas vezes também é aceito, não só por perdas de face no presente, mas também por reencarnações passadas, e então há uma melhor aceitação do castigo, há uma aceitação mais fácil do castigo, há menos revolta com esta noção do castigo.
A filosofia chinesa não é dicotómica, portanto nós herdamos da filosofia grega valores dialéticos, ou bem e mal, ou verdadeiro ou falso, preto ou branco. Na filosofia chinesa eles não pensam assim, não existe correto, errado, bem ou mal. Portanto, no pensamento chinês, as coisas acontecem. Nós é que temos maneira diferente de lidar com essas coisas, ou seja, tudo que nos acontece tem uma razão e nós conseguimos proteger ou reparar o mal, por exemplo, sendo benevolente. Portanto, o castigo é muito relativo, ou seja, o castigo, como não existe o mal com o nosso sentido
absoluto,
mal absoluto com o sentido grego, portanto, também não há uma punição no castigo. Portanto, há uma
absoluta
reparação.
Há uma reparação,
das
do
coisas,
mal.
Menos bem que as coisas acontecem que não são as coisas mais corretas. Portanto, não existe. Não, o chinês não pensa como nós pensamos. Não, nós pensamos, essa pessoa é amiga ou não é minha amiga? Se é amiga ou não é amigo? No chinês não percebe. Se perguntar se a pessoa é sua amiga, eles não sabem responder. Então, são dois amigos. Há uma gradação de relação, de relacionamento, né? O core, o núcleo de relacionamento é a família. Depois a família, os tios, os irmãos, os primos, por aí fora. Portanto, e os amigos, por aí fora. Ou seja, há uma circunferência concêntrica de relação. Não existe sim ou não.
E isso é muito importante, isso que o Álvaro referiu agora, é extremamente importante. Ou seja, a própria educação, a educação do governante, começa em casa e começa na família. Recordemos Taxue, o grande estudo, em que um verdadeiro governante começa por ser educado em casa e depois, se consegue fazer valer o seu ponto de vista e os seus valores em casa, então começa a estar preparado para ir para a sociedade e para ser chefe de determinadas associações, e depois vai subindo gradualmente por provas prestadas, vai subindo até chegar a governante, mas tudo começa na família e, portanto, há uma escalada, e há uma escalada que tem a ver com o próprio mérito, com o modo como ele consegue mostrar o seu valor, tanto através de exames imperiais, no caso da tradição, como depois pelas suas ações e pelas virtudes que ele consegue mostrar que tem e que efetivamente tem e que depois lhe permitem do mundo ético passar para o mundo político. Portanto, e hoje se diz que a China é uma meritocracia. É uma meritocracia, durante, já na tradição era uma meritocracia, porquê? Porque se ascendia aos cargos de poder através do conhecimento, através da prestação de provas e dos tais exames imperiais, e através do conhecimento e não só, porque não bastava decorar os clássicos para se chegar a governante. Era preciso mostrar sensibilidade e sabedoria intuítiva. E
cultura.
Aqui, cultura.
É cultura.
E poesia. Um Sim. bom governante tinha que ser um bom poeta.
É verdade. No passado, no tempo da monarquia chinesa, só se ascendia a lugares ministeriais quem soubesse fazer poesia, como fosse poeta, como fosse capaz de declamar, senão não chegava a ministro.
Veja-se a importância da língua na governação. Num programa de línguas e sobre línguas, como é importante a língua e a cultura.
Sim, o uso da língua e nas suas diversas formas, como é a poesia, né?
E em Macau? Qual era a importância da poesia para se chegar não apenas à governação, mas também para socialmente ser reconhecido? Qual o estatuto das artes e especialmente da poesia?
Bom, em Macau não se pode dizer que a meritocracia ou o estudo das artes fosse um veículo para se ascender a posições superiores, principalmente governamentais. No entanto, tem uma influência muito importante, as artes têm uma influência muito importante, inclusivamente a poesia. Não é por acaso a razão porque Camões foi tão famoso em Macau, tem um lugar no jardim e tem
um lugar... A Gruta de Camões.
A Gruta de Camões. E tem um lugar muito especial no coração de Macau. E eu falo no coração de Macau porque temos aqui a miscigenação das duas culturas, a portuguesa e a macaense, mais do que a chinesa. E isso é muito importante. A poesia é algo que está implícito sempre no coração dos grandes, poderei dizer assim. E isso vai transmitir uma sensibilidade que depois se transmite a tudo o resto. Na China, por exemplo, é muito interessante.
Até os nomes das ruas são poéticos.
Exatamente. E vejam, na China, isto é, também é muito interessante, porque eles começam do microcosmos para o macrocosmos. Aquela relação que eu falei num período anterior sobre o Império do Meio, que começa num centro e que depois vai alargando, não é? E que o Álvaro também falou, no aspecto que começa na família e depois vai alargando para a sociedade em geral. Em Macau, isso traduz-se na família e nos amigos, não tanto para o aspecto governamental, mas na própria relação social do macaense com o próximo. Começa também na família, o respeito pela família, pelos mais velhos, e depois vai se alastrando para o resto da sociedade.
É interessante ver que também no Ocidente, e por exemplo em Portugal, a família é extremamente importante. E sendo sociedades familiares, muitas vezes há vários grupos familiares que tomam conta da sociedade e através deles são distribuídos cargos. Por exemplo, temos organismos em que são famílias inteiras que estão a tomar conta desses organismos e, portanto, há uma relação muito direta entre a família e o poder. Também foi assim, ou o sistema meritocrático não permitiu essas guanxi, não, eu agora acabei de dizer um conceito chinês, não permitiu essas relações, que essas relações familiares tomassem conta de poder, porque por um lado falamos de meritocracia e da importância da poesia e da importância do coração, mas por outro lado falamos de relações familiares e falamos da importância da família. Como é que se concilia um sistema meritocrático com o peso que eu sei que existe na família, tanto no Ocidente Latino como na China? Como é que se faz essa relação, Álvaro?
O Guanxi em cantonês diz Quanhei, né? Exatamente, é a rede, rede
a
de
rede
contactos.
De relações. É a rede pode dizer outra vez, Guanxi?
Quanhei.
Quanhei.
Portanto, essa rede de conhecimento, rede de relações, sempre existiu a par da meritocracia, ou seja, quando nós vemos cá a corrupção na China, por aí fora, os chineses não entendem essa corrupção que nós falamos. Eles têm um conceito de corrupção diferente. Eles entendem é, se eu dou, se eu recebo, eu também tenho que dar. Portanto, esse dar não é corrupção para os chineses. Os chineses é porque eu recebo, porque eu ganho, eu também tenho que dar.
Uma troca espontânea.
Uma troca espontânea em bens ou em favores, seja o que for. Portanto, o conceito de corrupção ocidental, de maneira como nós conhecemos, nós definimos, não é aplicável diretamente na cultura chinesa.
Não é, mas não hoje, é. Na sociedade chinesa, tens um presidente, que é o presidente Xi Jinping, que ascende ao poder a combater a corrupção à maneira ocidental.
Sim, há fenómenos que têm que ser combatidos, que é diferente, mas chamam-se como corrupção, para nós perceber melhor, mas são fenómenos sociais da chinesa que vêm exatamente dessa rede de conhecimento, rede de relações. E sempre existiu, ou seja, a meritocracia funciona até certo ponto, mas não consegue evitar... Como é que se diz?
As estruturas universais de familiaridade.
De familiaridade, de familiarness, de amizade e da rede, tal rede.
E da rede de amizade e de afetos, sim, e de conveniências que se vai estabelecendo. Portanto, vemos que, embora se possa falar da meritocracia como um sistema ligado à China e portanto, um contraponto um pouco em relação aos nossos modos de governação, sobretudo agora, ultimamente, tem surgido em contraponto com as democracias e com os modos democráticos, vemos que, de facto, tanto na meritocracia como nas democracias, os sistemas de relação, as guanxi, permanecem um fator permanente. E eu esqueci-me de perguntar ao Joaquim como é que se diz guanxi, guanhei, guanhei, como é que se diz guanhei, guanxi em patuá?
Não tem. Não,
as relações, as cunhas.
Exatamente. As relações sociais partem todas também dessa familiaridade. E está presente em tudo. Reparem, o membro, seja um futuro governante ou não, começa na família. Vai se desenvolvendo na família. E depois nos amigos. E depois nas relações de trabalho. E depois partem, por exemplo, para partidos políticos, para organizações de futebolísticas ou de desporto específicos. Existe sempre a regra de uma familiaridade, seja ela qual for, em que campo for. Porque uma pessoa que não tenha família não tem identidade.
Portanto, também identidade. Macau obedece a esta regra.
Também obedece.
Poderíamos chamar-lhe a regra da familiaridade.
Exatamente. E isso forma depois tudo um conjunto maior, que é a nação.
Muito obrigada a ambos. Foi, de facto, um prazer ter esta conversa um pouco mais livre hoje sobre a face, a meritocracia e as relações aos Guanxi Guanhei. Foi, de facto, um gosto e muito obrigada a ambos e espero que encontrar-vos em breve nas Asas da Língua.
Obrigado.
Obrigado.
Toche.
Toche sai.
Xie xie ni man.